Boa noite a todos. Cumprimento os senhores vereadores, senhoras vereadoras, cumprimento a população do município de Juara. Cumprimento a você, cidadão juarense, que está nos acompanhando neste momento pela rede social Facebook desse Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 16ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla dos seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Agradeço a vereadora Marta e solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento o artigo 138 da resolução 123/2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 253/2021, referente ao ofício 495/2021.
Processo 253/2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara, assunto, ofício número 495/2021, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de maio de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 272/2021, referente ao ofício circular 008/2021.
Processo número 272/2021, interessado Conselho Tutelar de Juara, assunto, ofício circular número 008/2021, encaminhando o relatório estatístico dos casos atendidos pelo Conselho Tutelar de Juara no período de 1/6/2021 a 30/6/2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em entendimento, parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações, proposições ou solicitações, terão prazo prorrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Sandy.
Boa noite a todos os meus colegas vereadores, também a todos que nos assistem pelo Facebook e também por quem nos ouve pela Rádio Tucunaré. E a todos que estão presentes aqui também. Eu gostaria de dizer que eu fiz uma indicação para o Executivo Municipal para que crie-se um ecoponto de pilhas, baterias e lâmpadas, porque a gente sabe que pela Política Nacional de Meio Ambiente, esses produtos eles devem ter a logística reversa, ou seja, a partir do momento que eles são colocados no mercado, eles devem ser retirados pelas empresas. Então, é que eu fiz essa indicação, vez que a gente sabe que pilhas, baterias e lâmpadas são poluentes do nosso meio ambiente. Então, por isso, fiz essa indicação que é a 02/2021. Eu fiz também um ofício para a deputada Janaína Riva, indicando, pedindo para que ela articule junto ao governo do estado que seja criado um auxílio para famílias que têm gestações de trigêmeos ou mais. Isso, na verdade, é uma solicitação que foi me apresentada por uma mãe aqui no nosso município que teve trigêmeos e foi muito difícil, muito sofrido para poder criar essas crianças durante esses primeiros anos de vida aí, porque os gastos são elevados e a pessoa não estava preparada, a família não estava preparada para esse número de criança. E assim como no estado de Santa Catarina esse auxílio já existe, eu fiz esse ofício pedindo para que a deputada, que é nossa representante mulher lá na Câmara, na Assembleia, para que ela articule junto ao governo do estado a criação desse auxílio. Eu fiz também um ofício para a Energisa, que também foi uma demanda apresentada para mim pelos usuários ali do lago, né, do centro, do lago contemplativo, pedindo para que seja feita a calçada ali naquela área da Energisa, porque as pessoas têm que ir para a rua para poder passar, já que lá é cheio de mato. É também um pedido do vereador Marquito, que já faz tempo que está lutando com relação a isso, e até hoje não foi feito, então nós estamos encaminhando mais um ofício, e também vamos apresentar uma reclamação na ouvidoria da AGER, que fiscaliza essas empresas. É isso, obrigada.
Para o vereador inscrito, vereador Marta Dalpiaz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos assiste pelas redes sociais e que também vai nos ouvir, né, pela Rádio Tucunaré. Eu enviei ofício ao Poder Executivo Municipal buscando informações do andamento da resolução do problema ali na Rua Rio Janeiro. Nós sabemos que a Rua Rio Janeiro vai ser contemplada com uma lama asfáltica, assim como outras avenidas e ruas de bairros. E é importante que, antes que se faça essa lama asfáltica, se resolva o problema ali daquela inundação provocada em períodos de grandes chuvas. O engenheiro da empresa, o responsável pela empresa que vai fazer a lama asfáltica, o senhor Mauri, ele até deu algumas orientações de como poderia ser encaminhado para resolver definitivamente o problema ali daquela baixada da Rio de Janeiro que inunda alguns comércios ali. É importante que o executivo dê celeridade, porque nós estamos em julho e sabemos que no período de chuvas os problemas aparecem com mais intensidade. Outra cobrança que eu tenho recebido muito e tenho cobrado os responsáveis é a retomada da pavimentação do Alvorada e da Rua Barbacena, né? As outras duas empresas que têm obras de pavimentação no município já retornaram. A única empresa que não retornou foi essa que tem esse contrato aí da Rua Barbacena, onde eles quebraram pedras, deixaram no meio da rua. O cidadão não pode nem entrar com o carro em sua casa e nada foi feito até agora, né? Só para ilustrar que nós já estamos em julho e a prefeitura tem que tomar uma providência. Ou descredencia a empresa, né? Ou notifica a empresa para que ela retome a obra e recomece os serviços. Foi cobrada também por um cidadão, e já oficiei o município, sobre uma ponte entre os municípios de Novo Horizonte e Juara, ali próximo ao confinamento, ao antigo confinamento do Vanderlei de Lima. Eu fui lá no domingo, a ponte, de fato, ela está cedendo, né, colocando em risco o cidadão que por ali trafega. Então é importante que o município olhe com carinho essa situação tão próxima aí da sede do nosso município. Boa noite e muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Boa noite aos colegas, boa noite a quem nos assiste via internet. Eu vim aqui só para confirmar os ofícios que a gente pediu nesses últimos dias, que foi na Estrada da Marília, uma ponte, e também no Rio Marginal, saindo para Águas Claras, e patrulhamento na Rua do Seringal, aqui no antigo frigorífico, aqui, saindo aqui para sentido Novo Horizonte, que ainda não foi executado, então a gente está pedindo que o povo tome autorização, principalmente desse patrulhamento aqui, que é pequeno, é uma vergonha na realidade, porque é um patrulhamento tipo uns 4 quilômetros e foi largado para trás e não foi feito, e o pessoal está cobrando muito gente por causa daquilo lá. Então, a gente que ele pediu para tomar umas providências, para não. É muito pouco serviço para a gente deixar o pessoal sofrendo tanto no escoamento do seu próprio gado, na realidade, que é mais o gado para aquele lado, e não consegue tirar o gado porque não passa um caminhão. E um serviço muito fácil de fazer. Era isso e obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste através do Facebook e também da Rádio Tucunaré. Senhor presidente, tivemos hoje uma grande visita no município de Juara, visita do secretário de saúde a nível de estado, senhor Gilberto Figueiredo, teve aqui representantes das regiões do Vale do Arinos, todos os secretários de saúde, várias pessoas envolvidas, inclusive alguns de Sinop, também relacionado ao assunto da saúde, o senhor prefeito Carlos Sirena, prefeito Vanderlei do Porto dos Gaúchos, prefeito Cirineu de Itabaporã, o prefeito de Novo Horizonte, infelizmente não pôde estar presente, que estava em viagem, e assim, uma reunião muito produtiva, discutindo assuntos de melhoria, né, no sistema de saúde do consórcio intermunicipal, assim como melhorias também no atendimento do SUS para toda a região. Uma reunião muito proveitosa, que com certeza nos trará bons frutos num futuro breve. Acreditamos muito nessa parceria, nessas reivindicações que foi feita através do prefeito Carlos Sirene, a primeira-dama, a Silvia Sirena, também se posicionou muito bem nas cobranças, e o secretário muito bem entendido, com muito bom relacionamento, muito direto, se prontificou com toda a sua equipe que veio, se deslocou de Cuiabá, de Sinop, de toda a região para nos atender, para fazer essa reunião, para melhorar o sistema de saúde de Juara. A gente fica de Juara em si, Vale do Arinos, né? Que é o consórcio do Vale do Arinos e contempla todos os municípios ao redor. Então, assim, é uma reunião muito proveitosa. Queria também aqui agradecer o pessoal da Secretaria de Estrada, que terminou o serviço na linha da Fazenda Marília, e provavelmente amanhã já está entrando na linha Reolon. Pessoal lá da linha Reolon, que também está nos cobrando muito. Acredito que amanhã, já com no mínimo, uma patrola já está naquela região, tendo em vista que a outra deu um problema de vazamento e teve que ir para a rua para vir fazer um reparo. Mas acredito que amanhã a linha Reolon já deve começar os trabalhos lá também, que já está bastante atrasado. O pessoal está na linha, lá na beira-rio também, fazendo um serviço de patrulhamento na Beira Rio, e subiram também no Banco da Terra, pessoal do Banco da Terra também que estava com vários problemas de estrada, as patrolas estão fazendo os reparos lá necessário, apesar que não fica de bom de todo, não fica, né, Marquito, porque a gente precisa de maquinário para fazer o cascalhamento também, que vamos torcer que logo em seguida já vá também. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população que está nos assistindo. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria dessa Casa que faça um ofício para que a Secretaria de Transporte quebre uma serra ali 16 km, entrando na porteira branca, na Porta do Céu, sentido as placas da Tapaiuna. Uma serra ali, toda a vida ali, está dando transtorno ali para quem precisa ali, está passando com carga pesada ali. Também gostaria que a Secretaria dessa Casa fizesse um ofício ao Ministério Público, solicitando uma parceria aí, uma doação de parquinhos para o distrito de Águas Claras, para Norte, Jaú e também no bairro João de Barro. Precisa que faça esse ofício e espera aí que o promotor esteja atendendo esse pedido também. Também, senhor presidente, gostaria de ter que o senhor assinasse comigo esse um ofício sobre a ponte da estrada ali, Quatro Marcos, do Rio Marginal, onde há tempos aquela ponte está com problema. O senhor conhece ela também, o senhor deve ter cobrado sobre ela. E agora a ponte marginal de Águas Claras quebrou e não tem acesso para a população estar deslocando. Aí fizeram um desvio lá. Acredito eu que se a primeira chuva que der já vai embora esse desvio. Precisa urgente estar fazendo essas duas pontes, arrumando essas dos pontes. Zé Galvão, quero que o senhor assine também seu ofício, Zé, junto com a gente, para o senhor foi um dos que primeiro que cobrou, para estar ajudando a gente a cobrar também. Também gostaria de mais uma vez solicitar à Secretaria de Cidade o cascalhamento dentro do distrito de Águas Claras, onde estive lá passando esse final de semana, onde a buraqueira está muito grande. Eu consegui um cascalho ali por perto, onde vai facilitar muito o trabalho da equipe da Secretaria de Cidade. E também solicitar o tampa-buraco lá no distrito de Paranorte, onde o secretário falou ao mês atrás que durante 20 dias ela está fazendo o serviço e não teve tempo ainda, não sei se motivo falta de material, precisa estar cobrando novamente, fazendo esse ofício. Também gostaria de solicitar um ofício à Secretaria de Saúde sobre o PSF da linha 3 do assentamento, que eu recebi informação hoje que estava fechado o PSF lá, onde não, já abriu esses dias, já está fechado, aí o problema é sério, a gente precisa estar fiscalizando e cobrando isso aí também. Só isso, presidente, obrigado.
Não vendo mais matéria nem vereadores inscritos no livro do pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente, atendimento ao artigo 139 da resolução 123/2011, informa os senhores vereadores que não temos matérias para o grande expediente. Não vendo matéria para o grande expediente, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Informo também aos senhores vereadores que não há vereadores inscritos no livro do grande expediente. E não havendo vereadores e nem matérias no livro do grande expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia, atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123. Nesse momento, eu solicito ao segundo secretário, a conferência das assinaturas no livro de presença.
Nova assinatura, senhor presidente.
Portanto, há quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o projeto de decreto legislativo 003/2021.
Projeto de decreto legislativo 003/2021 aprova as contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Juara relativa ao exercício de 2019. A Câmara aprova. Artigo 1º. Fica aprovadas as contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara relativas ao exercício de 2019 sob a gestão do senhor Carlos Amadeu Sirena. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Neste momento, eu comunico aos senhores vereadores e a você, cidadão juarense, que está nos ouvindo através da Rádio Tucunaré e também assistindo através da rede social Facebook desse Poder Legislativo, que em atendimento à Resolução 123/2011, nosso regimento interno, eu solicito ao relator da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização que se dirija à tribuna para que faça a leitura do relatório das contas anuais do exercício de governo da Prefeitura Municipal de Juara.
Boa noite a todos que nos assistem, boa noite aos ouvintes da Rádio Tucunaré. Esse relatório é fruto dos trabalhos dos membros da Comissão de Finanças do Poder Legislativo de Juara, onde a doutora Mônica Costa é a presidente, o secretário é o vereador Wellington Martins, e o relator sou eu, o vereador Luciano. Parecer 007/2021 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara, gestor Carlos Amadeu Sirena. Assunto, contas anuais de governo do exercício de 2019. Trata-se o presente relatório de estudos da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização vinculada aos processos 8.854 de 2019, 11.729 de 2020, 133 de 2019, 37.508 de 2018, 10.569 de 2020 das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Juara referente ao exercício de 2019 sobre a gestão de responsabilidade do senhor Carlos Amadeu Sirena. submetida à análise desse Poder Legislativo da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, em razão das competências dispostas no artigo 13 da Lei Orgânica do Município de Juara, combinado ao artigo 190 da Resolução 123, de 26 de dezembro de 2011. Durante o exercício de 2019, a contabilidade do município de Juara esteve sob a responsabilidade da senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega, contadora, e o sistema de controle interno da prefeitura foi exercido pela senhora Nair de Fátima Gouveia Gomes. Do relatório, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, composta pelos vereadores Mônica da Silva Costa, presidente, Wellington José Martins, secretário, e Luciano Aparecido de Oliveira, relator, após análise dos processos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e com base em informações prestadas por meio do site do Tribunal de Contas, obtidas em loco e ainda subsidiada pela equipe técnica da Câmara Municipal, elaborou o presente relatório de apreciação das contas do governo do exercício 2019. Através das contas do governo do município de Juara, foi constatado principalmente se os percentuais constitucionais foram aplicados corretamente nas áreas como educação e saúde e se os gastos com pessoal ficaram dentro dos limites constitucionais, bem como os gastos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, para com os profissionais da educação. Foi observado se o prefeito aplicou na educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados e transferidos, e o mesmo com relação aos investimentos da área da saúde, cujo percentual obrigatório é de no mínimo 15% dos impostos arrecadados ou transferidos ao município de Juara. Outro fator importante de controle é constatarmos se o Executivo Municipal não ultrapassou os limites constitucionais de 54% da receita corrente líquida para a realização de despesas com pagamento de pessoal e encargos, e se houve aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb, no total dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, os quais deveriam ser efetivamente gastos com o pagamento de remuneração dos professores do magistério que atuam na educação básica do município, mais os encargos patronais, nesse caso abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental e as creches. Primeiro, Lei de Responsabilidade Fiscal. Com referência aos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o município de Juara apresentou os seguintes resultados com despesas de pessoal. Poder Executivo, R$ 52.514.507,91, em situação regular. Poder Legislativo, R$ 2.245.828,58, situação regular. Município, R$ 54.760.336,49, situação regular. Assim, observa-se que a despesa total com pessoal do Executivo Municipal foi equivalente a 53,56% do total da receita corrente líquida, não ultrapassando o limite legal de 54%, que é fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em sua linha B, inciso 3º. 2. Limites constitucionais e respectivas aplicações. Manutenção e desenvolvimento do ensino. O município aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino o equivalente a 35,71% do total das receitas resultantes de impostos, compreendidas e provenientes das transferências estaduais e federais, atendendo ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, qual versa sobre a aplicação mínima de 25%. Receita base, R$ 62.363.650,98. Valor aplicado correspondente a 35,71% da receita base, R$ 22.273.840,35, em situação regular. Fundeb, foi aplicado o equivalente a 64,98% da receita do Fundeb, mais outros recursos atendendo ao disposto no artigo 60, inciso 12, ao ato das disposições constitucionais transitórias e 22 da Lei 11.494 de 2007, que versa sobre a aplicação mínima de 60%. Receita do Fundeb, R$ 11.532.637,61. Valor aplicado, R$ 7.494.454,70, o que corresponde a 64,98% sobre a receita base. Situação regular. Terceiro, aplicação nas ações de serviços públicos de saúde. Nas ações e nos serviços públicos de saúde, o município aplicou o equivalente a 30,46% do produto da arrecadação dos impostos no que se refere ao artigo 156 dos recursos que trata o artigo 158, do artigo 159, todos da Constituição Federal, nos termos do inciso 3º do artigo 77, que estabelece o mínimo de 15%. Receita base, R$ 60.745.427,49, valor aplicado, R$ 18.507.212,24, correspondente a 30,46% da receita base. Situação regular. Repasse ao Poder Legislativo. O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo o valor de R$ 3.991.000, correspondente a 6,47% da receita base referente ao exercício de 2018, assegurando assim o cumprimento do limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal, que é de até 7%. Receita base, R$ 61.686.220,59, valor aplicado, R$ 3.991.000. Porcentagem sobre arrecadação, 6,47. Limite mínimo sobre a receita base, 7. Situação regular. Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA, tendo ainda os mesmos ocorrido até 20 dias de cada mês, como solicita o inciso 2º da Constituição Federal. Pela análise do processo, observa-se também que o município de Juara, no exercício de 2019, teve seu orçamento autorizado pela Lei 2.734 de 2019, que estimou a receita e fixou a despesa em R$ 117.559.372,64, com autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 15% da despesa fixa. Foram realizadas audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão da Lei das Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, conforme pede o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre foi avaliado em audiência pública na Câmara Municipal. As contas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo foram colocadas à disposição aos cidadãos da Câmara Municipal e no órgão técnico responsável pela sua elaboração. No tocante ao desempenho fiscal, em seu parecer, o relator destaca: na arrecadação das receitas orçamentárias e intraorçamentárias, que foi da ordem de R$ 116.745.117,66, os dados da série histórica demonstram um acréscimo de arrecadação no importe de R$ 9.597.374,53, se comparado à arrecadação de 2018 no valor de R$ 107.147.743,13. As receitas próprias perfizeram o valor de R$ 16.644.841,10, atingindo o percentual de 14,75% da receita total do município, já descontada a contribuição ao Fundeb, representando um pequeno aumento dessas receitas em relação ao exercício de 2018, no valor de R$ 16.437.835,85. No exercício sobre análise, foram recebidos o título de dívida ativa, o valor de R$ 2.089.340,22, representando 12,55% da receita tributária própria arrecadada. Na execução orçamentária, comparando a receita arrecadada ajustada em R$ 105.008.565,47 com a despesa realizada ajustada de R$ 92.973.562,24, o município apresentou um lucro no exercício de execução orçamentária na ordem de R$ 12.035.000. Ademais, representou uma diminuição do saldo da dívida flutuante em R$ 6.796.544,34, visto que o saldo referente aos restos a pagar em 2019 foi de R$ 8.149.650,16, enquanto o saldo do exercício de 2018 havia registrado o valor de R$ 14.946.194,50, que o município demonstrou capacidade financeira suficiente para saldar os compromissos, visto que possui R$ 14.678.152,90 a título de disponibilidade financeira bruta e os restos a pagar processados, restos a pagar não processados e demais obrigações financeiras. exceto o regime próprio de previdência, que perfaziam um total de R$ 8.261.285,30. Contudo, ressalto que houve indisponibilidade financeira em algumas fontes de receitas, o que ensejou a ocorrência da irregularidade DB99 de natureza grave. Das irregularidades apontadas, a Secretaria de Controle Externo da Receita de Governo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso elaborou o relatório técnico de auditoria sobre ações do governo do chefe do Poder Executivo Municipal, apontando 6 irregularidades subdivididas em 7 subitens. Entretanto, após análise do relator, permaneceram as seguintes irregularidades. Primeira irregularidade, gestão fiscal financeira grave. Irregularidade referente à gestão fiscal financeira não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa 17 de 2010 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao exercício de 2019 não foi divulgada no portal de transparência do município, contrariando o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Segunda irregularidade, as peças de planejamento. O planejamento plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual foram elaboradas em desacordo com os preceitos constitucionais e legais, como pedem os artigos 165 e 167 da Constituição Federal. A LOA, a Lei Orçamentária Anual, foi elaborada de forma incompatível com as metas de resultado primário e nominal estabelecido pela Lei das Diretrizes Orçamentárias, contrariando o artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceira irregularidade, planejamento orçamento grave. Irregularidade referente ao planejamento orçamento não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa 17 de 2010, não inclusão da memória e metodologia de cálculo do anexo das metas fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias de 2019, descumprindo o artigo 4º, inciso 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, impossibilitando a comprovação da consistência dos resultados pretendidos, bem como da conformidade. Quarta irregularidade. Irregularidade referente à gestão fiscal financeira não contemplada em classificação específica na Resolução Normativa 17 de 2010. Indisponibilidade financeira para a cobertura dos restos a pagar inscritos nas fontes de recurso 16, 17, 24, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 82, 93 e 94. Outros recursos vinculados comprometendo o equilíbrio das contas públicas previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusões da comissão. Após análise dos autos, constatou-se que as irregularidades caracterizadas não têm o condão de ensejar emissão de juízo contrário à aprovação das contas, sendo que tais achados, apesar de classificados como graves, não comprometeram a execução orçamentária, financeira e patrimonial do município de Juara. Portanto, de acordo com o parecer número 466 de 2021 do Ministério Público de Contas e acompanhando o parecer prévio número 35 de 2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização vota no sentido de emitir parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara, exercício de 2019, recomendando e determinando ao chefe do Poder Executivo a adoção das seguintes medidas. Recomendação. Primeira, atente-se ao limite prudencial de 51,30% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Segunda recomendação, promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada. Determinações. Primeira, realize de forma tempestiva e contemporânea a divulgação das informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira em meios eletrônicos de amplo acesso público, em especial no portal da transparência do município. Segunda determinação. Verifique e controle por fontes de recursos os saldos dos restos a pagar, adotando medidas de contingenciamento previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para garantia de seu equilíbrio financeiro orçamentário, de modo que ao final do exercício haja recursos suficientes para a cobertura dos restos a pagar em todas as fontes orçamentárias, em observância à destinação e vinculação dos recursos nos termos do artigo 1º e 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceira determinação. Assegure a compatibilidade entre as peças de planejamento orçamentário, em observância ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarta determinação, observe o artigo 4º da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal, a fim de que os resultados previstos no anexo de metas fiscais da Lei das Diretrizes Orçamentárias estejam acompanhados da adequada metodologia e memorial de cálculo. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização acompanharam o parecer do relator e votaram unanimemente pela aprovação das contas de governo da Prefeitura Municipal de Juara do exercício de 2019, sob a gestão do senhor Carlos Amadeu Sirena. Desta forma, apresentamos o projeto de decreto legislativo número 003 de 2021, que aprova as contas anuais da Prefeitura Municipal de Juara relativa ao exercício de 2019 ao plenário das deliberações para apreciação.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 003/2021. Vereadora Marta Dopias.
Senhor presidente, as contas do gestor municipal passarem pela aprovação dessa Câmara é um momento de garantia de democracia. Nós sabemos que a Constituição de 1988 estabeleceu que cabe a essa Casa de Leis a aprovação ou rejeição de contas municipais. Nós sabemos que o Tribunal de Contas tem um papel fundamental na análise, mas a decisão cabe a esses vereadores que aqui estão. E a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece alguns parâmetros, né, fundamentais que um bom gestor deve seguir. Primeiro, claro, a gente vai dar muita importância à obediência aos investimentos em saúde e educação, né? Nós vimos aí que o prefeito municipal investiu 35,71% em educação, quando o mínimo que se apregou é 25%, e 30,46% em saúde, quando o mínimo é 15%. A gente percebe que essa lei ela tem o objetivo principal de proteger os recursos públicos para que sejam bem investidos em prol da população, principalmente da população mais carente. Ao fazer uma análise da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o objeto de estudo para aprovação ou reprovação de contas municipais, a gente percebe que ela protege o erário público, porque antigamente o que a gente via? Prefeitos que gastavam desordenadamente, deixando dívidas para os seus sucessores. Hoje isso não é mais possível. Hoje, um prefeito ele pode cometer improbidade administrativa quando ele não cuida bem dos recursos públicos, né? Então, obedecer aos índices em saúde e educação é essencial para aprovação de contas. Além, é claro, dos gastos com pessoal. Nós sabemos bem que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 51,30 como limite, nós estamos ali em 53,56, né? Mas o prefeito municipal tem que buscar meios para reduzir ainda mais esse gasto que ele tem aí com o pessoal, porque o objetivo é gastar menos com o pessoal para ter mais recursos para investimentos no município. E na leitura do relator, o vereador Luciano, a gente observa que alguns erros são tão primários que poderiam ter sido evitados, como as não publicações no Portal da Transparência. Ora, o portal tem que ser alimentado constantemente. Nós lidamos com dinheiro público. A população tem direito de saber como esse dinheiro público é investido, né? O cidadão ele tem que acessar o Portal Transparência e ter facilidade na busca daquilo que ele precisa. É muito complicado quando a gente não tem essa transparência aí no investimento dos recursos. A gente espera que para os próximos anos tenha uma preocupação muito grande em alimentar o nosso portal de transparência, né? Como é feito aqui nessa Casa de Leis aqui. Outro ponto que me chamou a atenção e que a gente discute constantemente aqui é a falta de consonância entre LDO e LOA, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias programa alguma coisa, mas quando vai ser executado, acontece de maneira diferente. Então, a gente tem que ter, sim, essa preocupação de fazer as nossas peças orçamentárias muito próximas da realidade. Esse é o objetivo maior que eu acho que a gestão tem que ter. Ela tem que se dedicar a colocar no papel aquilo que realmente vai ser efetivado, né? Mas é claro que essas chamadas de atenção do Tribunal de Contas, que consta no relatório aqui dessa Casa de Leis, elas servem para que o prefeito corrija a rota e nas próximas contas aí a gente não tenha mais que falar sobre esses assuntos. A gente sabe que a gestão fiscal teve aprovação do Tribunal de Contas e o meu voto vai ser favorável, porque eu acho que os fundamentos da Lei de Responsabilidade Fiscal foram respeitados.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Boa noite, colegas. Esse é um dos momentos, acredito, que mais importante para o gestor público é quando a casa que representa o povo faz análise de como ele fez os investimentos que ele se programou. Contribuindo para a fala da professora Marta, realmente, professora, nós sabemos que no ano de 2022, o prefeito Carlos Sirena ele vai fazer a apresentação do planejamento plurianual. Essas contas que ele está executando, baseada no planejamento plurianual que foi entregue pela antiga gestora, qual ele era o vice-prefeito, ele está sendo desempenhado. E o que, que a gente identifica aqui, e a gente está trabalhando agora, a Comissão de Finanças está trabalhando na Lei das Diretrizes Orçamentárias, né? Na LDO. O que, que a gente percebe? As metas que chegam são metas muito parecidas que foram entregues em 2017, em 2018, e metas que não foram entregues à população. O Tribunal de Contas, o que, que ele mostrou que é muito grave? Nós abrimos as audiências públicas, a população ela participa, né? Em alguns momentos a gente percebe que a população não participa tanto, talvez seja porque há um descrédito do poder público, e nós temos que estar atento a isso, no sentido de pavimentação asfáltica, melhoria nas unidades básicas de saúde, melhoria nos serviços públicos que precisam ser oferecidos, na expectativa do que a sociedade espera de nós na Câmara de Vereadores de Juara. Então, a gente tem sempre modelos de leis e diretriz orçamentária, que é a direção de onde a Prefeitura Municipal vai fazer os investimentos públicos. A gente tem um cenário de arrecadação que cresceu muito de 2017, a previsão até 2023 é dobrar isso, né? Comparando 2017 a 2023, e mesmo assim a gente tem problemas estruturais muito grandes que a gente vai abordar na apresentação das leis de diretrizes orçamentárias. Então é a minha preocupação, e fica aqui o meu recado para o prefeito Carlos Sirena, no sentido da gente, nós enquanto legisladores, estarmos atentos à maneira como o prefeito vai apresentar o planejamento plurianual dele, se essas metas elas vão ser realmente construídas e efetivadas, porque você tem um cenário, professora Marta, de o prefeito fazer uma lei orçamentária anual e cumprir 85% dela é um cenário. Mas e quando ele cumpre 51% e os outros 49%, ele faz do jeito que o barco segue no rio sem uma direção. Então a gente precisa estar bastante atento a essas questões, a gente precisa entender que é um erro grave, né? A gente ter o foco, o gestor público ele precisa ter a direção de onde vai ser investido o orçamento público. E a gente tem que entender que essas ferramentas, o planejamento plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e o orçamento que é aprovado pela Câmara de Vereadores, ele tem que ser executado de acordo com as necessidades que são da população e não pela nossa necessidade específica. Então tem algumas coisas que a gente precisa corrigir. Então, essa aprovação de contas, ela mostra, é claro que ninguém consegue ser impecável, né? E a gente tem que reconhecer que a situação fiscal do município está ok pelo Tribunal de Contas. Então, o que eu quero pedir encarecidamente é que o prefeito e a sua equipe de governo esteja sempre atenta às questões de planejamento. Planejar com antecedência o que, que ele vai fazer, porque é isso que o poder legislativo ele precisa fiscalizar. Porque senão daqui 2, 3 anos, ou a próxima legislatura de vereadores vai estar pedindo para molhar rua sem asfalto, para ter médico especialista numa unidade básica de saúde, para ter uma creche num bairro que é um bairro de classe trabalhadora. Por quê? Porque a gente coloca isso nas diretrizes orçamentárias, anualmente define-se o orçamento para isso e infelizmente não está sendo cumprido e o dinheiro vai para outros tipos de investimento que não é aquilo que é a prioridade da população que precisa.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente um momento especial para todos nós. Dia de aprovação das contas do senhor prefeito Carlos Sirena no ano do exercício 2019. Uma prestação de conta que a gente participou, né, vereador Luciano, né, no relatório, na examinação dos documentos do Tribunal de Contas. E, assim, alguns desacordos, como o vereador Luciano relatou, nada tão grave, coisas simples que podem ser corrigidas, mas também hoje eu tive uma grata satisfação de estar presente numa reunião onde o secretário de saúde usou uma frase, eu até gostaria de usar aqui, que ele usou uma frase que a gente, quando sai candidato, o executivo, o próprio secretário, que às vezes assume uma pasta, vereador Sandy, ele usou uma frase que a gente cria uma cesta de desejo. Todos nós temos uma cesta de desejo. E a cesta de desejo nada mais é do que os projetos elaborados nas cartas que manda para essa casa, os programas de governo que é feito. E, infelizmente, às vezes não consegue ser cumprido, porque percalços acontecem, alguma coisa sai fora do rumo, alguns desvios podem acontecer. Infelizmente para todos nós, para a cidade de Juara, nosso município, nosso prefeito, nada de desvio, desacordo à sua conduta. Todos os índices ficaram dentro das metas mencionadas, dentro dessa, o que a saúde precisava, no mínimo foi atingido, a educação no mínimo foi atingida, a folha de pagamento no mínimo foi atingida, então a gente fica muito feliz com o resultado dessa aprovação de conta. O prefeito já usou um slogan lá na sua campanha, onde dizia que com trabalho sério a gente faz, e a gente pode acreditar que esse prefeito realmente não está aí para fazer coisa errada, não é para deixar conta para outro pagar, não é para tirar o dinheiro público para dinheiro, bolso alheio, está fazendo um trabalho sério, um trabalho honesto, decente, onde nós todos vereadores estamos acompanhando de perto o andamento desse mandato, apesar que a gente está aprovando as contas de 2019, tendo em vista a conduta do prefeito no mandato passado, não tem por que andar diferente nesse ano de 2021. Então, assim, a gente fica muito feliz em estar participando e aprovando as contas do senhor prefeito Carlos Sirena nesse município de Juara no ano 2021. Estamos aprovando as contas, para ficar bem claro, as contas de 2019 ainda. Mas muito obrigado, e é isso aí. Está de parabéns o prefeito Carlos Sirena e toda a sua equipe.
Continua a discussão. Gostaria de participar também dessa discussão. Claro que com certeza irei também acompanhar o relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, realizado pelo relator Luciano Oliveto. Nós observamos nos índices e valores, realmente estão proporcionais de conformidade com as nossas leis vigentes. Estimativa de receita era, em 2019, mais de 117 milhões. Tivemos aí superávit alto. Isso que vem demonstrando em todas as ações e todos os exercícios, sempre a arrecadação, graças a Deus, do município de Juara tem melhorado. A gente tem observado também que nesses últimos anos tem melhorado muito. E isso é bom para a população do município de Juara. Nós observamos aí despesa de pessoal do executivo, que era o limite máximo de 54%, ela chegou a 53,56%. Na atual conjuntura, não é fácil o executivo investir em um orçamento municipal de 53%, quase os 54% da sua arrecadação em folha de pagamento. Com esse índice, mesmo assim, com essa melhora da arrecadação, eu vejo que falta o executivo tentar melhorar um pouco mais a sua arrecadação própria, melhorar um pouco mais, de repente, a fiscalização para o município de Juara. Tem que se melhorar essa arrecadação, porque daqui a uns dias nós vamos estar investindo tudo em folha de pagamento, na verdade, gastando todo o recurso em folha de pagamento, e não vamos ter aí nada para investimento. Não sei quanto hoje nós temos a nossa capacidade de investimento. Poder Legislativo Municipal tem um índice de até 6%, foi gasto 2,29% com a despesa pessoal. Enfim, o município de Juara, juntando os dois poderes, de 60%, gastou apenas 55%, conforme o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na saúde, nós temos aí o limite mínimo de aplicação de 25%, foi aplicado 35,71%. Aplicou mais, pelos números, pelos índices aqui, burocrático e técnico, tá bom, mas eu deixo um questionamento aos senhores vereadores. Será que a nossa saúde melhorou? Ela tem melhorado com essa aplicação acima do percentual dos 25%? Pelo papel, tá, ó. Tem certeza que a nossa saúde tem melhorado? Executivo, o senhor tem certeza que nossa saúde tem atingido e alcançado nosso objetivo? Ótimo. Fundeb, Luciano, 60%, sempre Fundeb foi investido sempre a mais, a Marta sabe disso, desde os outros mandatos anteriores, foi investido em 64,98%. Excelente também, isso vem na nossa educação, né? Na verdade, a educação que eu falei, né, que é 25%, da saúde que é 25%, da educação, não a saúde, né? Enfim, a saúde é 15%, e nós investimos 30%. É isso que eu tô, né? Nós temos que verificar se nós conseguimos atender essa meta. Se nós conseguimos atender esse percentual, que nós estamos acima do nosso limite na educação, se nós estamos atendendo à altura a nossa educação. Isso sempre é um questionamento que os parlamentares têm feito nesse parlamento. E aí também, claro, com a comunidade escolar, com a comunidade do município de Juara, referente à saúde e também à educação. Então, sim, é isso que nós temos que perguntar. Os índices estão bons. Eu acho que não tem porque é contra do governo, não tem, vocês têm toda a razão. A comissão acompanhou aí o Ministério Público de Contas, acompanhou o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Teve algumas anotações aqui, Sandy, nós sempre temos falado, e eu sempre participei da Comissão de Finanças. As peças orçamentárias, PPA, LDO e LOA, é uma corrente, é um elo entre uma e a outra. Não teria, Marta, como você disse, que de forma nenhuma ter essa disparidade de valores. Eu acho que tem que ter um pouco mais de planejamento das peças. Os senhores estão aqui, estão mexendo já na LDO. E eu peço aos senhores da comissão que analise bem as peças orçamentárias, os valores, para que ajude também o executivo, para que não ocorra mais essa deficiência aí nos valores das peças orçamentárias. A questão da transparência não se comenta, né? Porque nós temos a lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência, e aí essa culpa não é do executivo municipal, da pessoa, do prefeito, mas como que a pessoa me deixa de colocar no portal de transparência a peça orçamentária? Isso aí é a primeira coisa, a primeira ação. Você tem que dar publicidade, tem que levar o conhecimento da população. Então, assim, são algumas ações, algumas situações pequenas nas contas do governo, que eu vejo que realmente não tem relevância nenhuma para se reprovar as contas, mas tem que fazer essa recomendação ao executivo. Espero que o executivo e sua equipe técnica tenham melhores olhares para as peças orçamentárias. Né? Os senhores estão aí agora, como o vereador Luciano já disse, está analisando a lei de diretriz orçamentária, pois já tem o PPA. Esse PPA, ele vai ser realmente o plano plurianual do prefeito Carlos Sirena. Eu acredito que ele vai ser um plano diferenciado, porque ele tem um plano de governo dele. Plano de governo esse que foi apresentado no período eleitoral, no período da eleição. Então, eu tenho certeza que ele vai contemplar no PPA todo o seu plano de governo. Então, vai ser umas ações mais fáceis. Vai ser mais fácil, inclusive, para ele executar, para ele realizar. Então, eu espero, sim, que os colegas vereadores e executivos se atenham a essas peças orçamentárias. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto do Legislativo 003-2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta Dalpias.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora doutora Mônica.
Favorável.
Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 003-2021. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais em atendimento ao artigo 141 da resolução 123. Primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, gostaria só de parabenizar todos os colegas vereadores pela atitude. Acompanhamos o relatório do Tribunal de Contas e aprovação a essa conta do senhor prefeito, Carlos Sirena, do ano do exercício 2019. Estamos aí meados de 2021, muito trabalho a ser feito. Pandemia 2020, pandemia 2021, e o município tem que andar, o município tem que acelerar. A arrecadação do município, como o senhor mesmo disse, tem melhorado bastante ano a ano, e a tendência nossa é de melhorar muito ainda no espaço de melhora para Juara, agora que começou. Juara está em pleno desenvolvimento e todos nós, 9 vereadores, temos que estar, a minha opinião, de que temos que estar de lado a lado com o senhor prefeito, com o Poder Executivo e a população de Juara, para dar o norte a esse município, que tão prejudicado já foi no passado. A Juara pegou o caminho da vez, né, vereador Zé Galvão? Está na bola da vez. Os grandes olhos dos empresários aí do Brasil afora, os grandes produtores de soja, do grão, está voltado para Juara. Já estão chegando em Juara, isso não é à toa. Temos um grande desenvolvimento para acontecer nessa Juara e nós todos fazemos parte disso. Juara indo bem, população bem, o município a todo vapor, isso aí é bom para todos nós. Senhor presidente, eu gostaria só mais um... Recebi uma informação ainda agora no começo da noite, que o nosso ex-prefeito Priminho Riva não está nada bem de saúde devido ao Covid-19. Parece que foi entubado e direcionado a São Paulo. Não tenho certeza dessa veracidade, mas pela matéria acredito que seja verdadeira. Apesar que ontem ainda me pedi informação a respeito dele e a informação que eu tive é que ele estava melhor, tinha melhorado. E agora no final da tarde me sai essa matéria que ele foi entubado para São Paulo. Então gostaria de pedir a toda a população que nos assiste, que nos ouve e todos os 9 vereadores aqui presentes que nos façamos orações para que esse ex-prefeito Priminho Riva se recupere o mais rápido possível. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box.
Boa noite a todos, boa noite população que nos assiste, boa noite presidente, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tucunaré. Estive na semana passada na Alvorada, vereador Zé Galvão, e estive na escola, parece que a associação de bairro tinha doado o espaço atrás da escola, para a escola mesmo, né? E aí, um pedido da escola, ô Zé, foi que fizesse os muros ali para poder fechar, para eles terem mais espaço ali para a gente poder estar trabalhando. Isso aí é um pedido que eu vou fazer via ofício ao Executivo Municipal para que mande lá os funcionários para a gente poder fechar esse muro para dar ampliação na escola ali futuramente, né? Porque aquela estrutura ainda é muito boa que tem ali do galpão ali, que dá para ser recuperada. O ginásio da Alvorada também está precisando de uma limpeza e organização. Já falei com o secretário de esporte sobre isso. Na minha rota, o Hospital de Campana é minha rota todos os dias. E eu estava vendo que tá por fora está meio com cara de abandonado lá. E aí eu conversei com a secretária de Saúde para fazer um pedido direto ao secretário de Cidades para estar organizando ali, dando uma pintadinha, tirando aqueles matinhos, coisinhas, para ficar mais limpo, uma coisa mais bonita de ver, porque realmente tá com... dá para ver que tá meio que... parece que tá abandonado aquilo lá, e não... ali está sendo salva-vidas e ali tem pessoas trabalhando. E eu acredito também que tem que ter pelo menos um ambiente externo e interno bom para elas poderem estar trabalhando. E isso, a Maísa já se prontificou de estar vendo e eu agradeço ela também por isso. E também dizer que nessa semana nós vamos conseguir inaugurar o mini campinho lá no Portal das Flores. Isso é um feito muito legal que nós estamos promovendo junto ao Executivo. Provavelmente quinta-feira nós estaremos lá para colocar lá, para fazer esse campinho. E junto a esse campinho, eu estava conversando com o Carlos Nunes e com o João do Hospital, para a gente estar também revitalizando aquela praça ali, colocando alguns bancos, trabalhando... revitalizando aquela área ali, porque já o asfalto ali já vai virar realidade, se Deus quiser. E ali também para ficar um bairro ali também para o povo mais acessível ao esporte, não tendo que vir aqui para o centro para estar fazendo isso. No mais, continue se cuidando. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpias.
Senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste. Na sexta-feira, eu, vereador Marquito e vereadora Sandy, estivemos cumprindo uma agenda em Juína e tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o diretor ouvidor da AGER, o senhor Zé Rodrigues. Eu havia entrado em contato com ele durante a semana sobre a situação do nosso transporte intermunicipal, porque ouvíamos boatos de que a empresa Satélite vai ser retirada da nossa região. E ele então me disse que estaria em Juína na sexta, nos convidou a ir e participar da reunião, e eu, o vereador Marquito e a vereadora Sandy, então nos dispusemos a ir até lá para buscar mais informações a respeito dessa licitação emergencial que se finda agora com a empresa Satélite. E a grande questão é que a empresa Satélite, que entrou no mercado pela nossa região aqui, região 8, que compreende o município de Sinop, ela participou de outras áreas no estado de Mato Grosso, ganhou em duas, em São Félix do Araguaia e Alta Floresta. Ela não pode ficar em três áreas, ela pode ficar apenas em duas, então ela preferiu abrir mão dessa licitação emergencial aqui e atender onde ela ganhou uma licitação aí de concessão para 20 anos, né? O Zé Rodrigues, que é o diretor ouvidor, nos informou que está em processo de análise de documentação, uma nova empresa deverá assumir a nossa região aqui. Na tarifa básica, que é o tal do pinga-pinga, provavelmente a empresa Itamaraty vai assumir. E na diferenciada é uma empresa desconhecida, mas que também está em fase de análise de documentação. O que nós precisamos é que se resolva esse problema, porque lutamos tanto para ter transporte de qualidade com preço justo, e a população vai sofrer muito com a saída de uma empresa de tanta qualidade quanto foi a Satélite na sua atuação aqui na região do Vale do Arinos. Mas nós vamos continuar acompanhando e trazendo informações para a população. Qualquer dúvida que a população tenha, a AGER tem uma ouvidoria que é possível acessar por WhatsApp. E a gente pode fazer todo tipo de reclamação ali a respeito, não só do transporte intermunicipal, mas em relação à energia também. E nós tivemos essa conversa lá, o vereador Marquito vai poder explanar melhor sobre a questão das exigências que a Energisa faz para a instalação de redes elétricas. Aproveitamos a visita e também falamos com os vereadores de Juína sobre a hemodiálise, que eles têm as máquinas lá, e a vereadora Sandy está muito por dentro desse processo. O município precisa instalar as máquinas, mas é também necessário que o governo do estado dê um amparo, já que inicialmente os recursos vão ter que ser garantidos pelo governo do estado até que se faça que se faça um contrato aí com o governo federal para bancar a hemodiálise no município de Juína, que vai atender também a nossa cidade. Lamento muito por não ter participado de uma reunião com o superintendente da Caixa Econômica, onde foi falado sobre o FINISA, um financiamento que foi aprovado por essa Casa de Leis, e que inclusive eu participei, e que eu acho que é o caminho para que a gente finalize, execute toda a pavimentação do município de Juara. Nós acabamos de aprovar as contas do prefeito municipal, e quando você tem saúde financeira, você pode sim se endividar. É assim na nossa casa, né, Zé? Quando você tem saúde financeira, você pode fazer um compromisso a longo prazo. E eu sempre defendi que o município deve sim fazer esse compromisso, buscar empréstimos junto à Caixa Econômica Federal para pavimentar todos os bairros que ainda não têm pavimentação no nosso município. Porque não tem explicação, em pleno século XXI, a gente ainda se deparar com problemas cotidianos de falta de pavimentação e a população ser engolida pela poeira. Então, eu lamento muito não ter participado dessa reunião com o superintendente, porque eu, sem sombra de dúvidas, sou uma das defensoras para que o prefeito faça esse compromisso, pegue esse dinheiro junto à Caixa Econômica Federal e, com responsabilidade, pavimente os bairros que ainda faltam aí. A gente sabe que transforma a realidade de uma população o asfalto, né? Eu estou esperando o meu dia, viu, Zé, que eu vou ter morar numa rua pavimentada. E eu queria agradecer ao secretário Salvador por ter tido a sensibilidade de ir lá recuperar parte do asfalto da rua Oliveira. Eu passo ali todos os dias e ficava indignada com aquele buraco tomando a rua, né? É importante que a gente tenha esse olhar para esses pequenos problemas do município, para que eles não se tornem gigantes. A gente sabe que alguns problemas viraram lenda no município de Juara, como o problema da rua Rio de Janeiro, com aquela questão de ter uma drenagem de qualidade, o asfalto na rua Argentina, são alguns dos temas mais recorrentes em todas as rodas, né? Eu até vi ali no Facebook, agora na transmissão ao vivo da sessão, falando mais uma vez do prédio da Câmara. Então, alguns assuntos são recorrentes. E eu acredito que um bom gestor tem que estar disposto a resolver esses problemas, mesmo que não tenha sido ele que os criou. Mas diz assim, né? Quem casou com a viúva vai ter que assumir os filhos. E é bem isso. Nós temos que resolver os problemas do nosso município. Eu espero, vereador Wellington, que lá em dezembro, quando a gente tiver aquela intensidade de chuvas, a gente passe na rua Rio de Janeiro sem ter aquela vergonha de ser cobrado mais uma vez por aquela água que inunda todo o comércio ali naquela localidade, né? Eu espero mesmo que isso possa acontecer. Eu quero agradecer ao clima ameno das nossas sessões. Eu acho que nós estamos caminhando para um objetivo comum e convidar a população para a nossa próxima sessão ordinária, que é na próxima segunda, às 19h30. Boa noite, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população que está nos assistindo. Já deixar bem claro a população que está cobrando aí sobre construção do prédio da Câmara. Um mês, mais ou menos 20 dias atrás, eu já encaminhei ao presidente. O presidente colocou eu como presidente da comissão que vai fiscalizar a obra, onde eu sou o presidente, o Wellington é o secretário e a Marta a relatora. Quero deixar bem claro a população de Juara. Nós já oficializamos o presidente já montou já a comissão. E se Deus quiser, logo o presidente vai estar aí licitando aí o projeto dessa obra. Também eu quero solicitar a secretaria dessa casa, onde estive sexta-feira na Distrito de Paranorte, onde fui até o batalhão da Polícia Militar e vi lá que o batalhão é anexo ao PSF e vi a dificuldade daqueles policiais poder estar trabalhando, atender a população ali. Onde se alguém da população, alguém ali da comunidade for lá fazer um boletim, se der vontade de usar o banheiro deles, tem que entrar por dentro do quarto deles, onde fica ali armazenado as armas, colete e algumas coisas apreendidas. Aí fica um transtorno tão grande ali. Eu fui lá, fiscalizei, vi como que é tão trabalhoso o trabalho para eles lá. Inclusive, um dia chegar, quando prende um preso, o preso quer utilizar o banheiro, é um perigo até para aquele policial ali, tá levando o preso até o banheiro, onde fica ali as armas, os coletes e as coisas apreendidas. A gente precisa ir um ofício da deputada Janaína Riva, que cobre do governo do estado, uma emenda. emenda para a construção do próprio prédio do batalhão da Polícia Militar lá de Paranorte. E também um ofício ao prefeito municipal sobre uma reforma lá também, até que isso aconteça, uma reforma lá no batalhão para eles lá também. Também quero já... fui acompanhei também o patrulhamento lá da Estrada da Marília, onde encerrou na sexta-feira, o patrulhamento ficou bom. Segundo o secretário, a hora que acabar lá no escondido, vai estar cascalhando algum ponto ali na Estrada Marília e também colocando alguns tubos também. Também acompanhei a reabertura da estrada tão sonhada que liga Paranorte a Bandeirante, 7 quilômetros, onde eu mesmo por centenas de vezes já passei por ali e vi a dificuldade que é ali passar dois veículos. Quando chove, traz transtorno, atoleiro, estrada estreita, é muito complicado, mas até que fim a equipe da Secretaria de Transporte está lá fazendo reabertura. Também estive lá onde o pessoal da equipe de transporte foi lá na ponte, sentido Bria Norte, ponto do Pato, onde eles encheram a cabeceira da ponte, parceria ali com o pessoal de Bria Norte, onde é uma ponte que divisa dos dois municípios, fizeram um serviço bem feito lá, onde agora ficou facilitando aí para a população estar transitando por ali também. Também, senhor presidente, gostaria de cobrar da Secretaria de Cidade e Secretaria de Transporte que estão trabalhando junto, começaram um serviço na Estrada dos Quatro Marcos, patrulhamento, patrular 5 quilômetros e deixar o resto para trás. Eu cobrei sexta-feira do prefeito, segundo ele disse, na quinta-feira eu cobrei dele, segundo ele disse que final de semana ia estar terminando, e hoje eu tive informação que não terminaram o serviço lá. Os moradores lá vêm cobrando desse vereador sobre o serviço que precisa ser feito lá, e nós precisamos aí da resposta mais rápida possível para os moradores da linha dos Quatro Marcos lá também. Também, senhor presidente, eu e a vereadora Sandy e a vereadora Marta estava lá em Juína, na sexta-feira, onde tivemos reunião pessoal da AGER, Zé Rodrigues e sua equipe, o mesmo, a gente foi debater sobre os ônibus, as novas empresas que vão atuar no nosso município. A gente estava preocupado de não ter mais empresas e sim só uma, mas graças a Deus vai trocar as empresas, vai ter alguns ônibus de qualidade novamente aí para estar atendendo a população de Juara. Também aproveitei e já fiz uma pergunta, onde eu mesmo morador de Juara, solicitei da Rede Energisa em mês de abril para fizesse puxar mais um poste lá na minha propriedade para outra residência que eu tenho lá, onde eu construí outra casa, e estou com um rabicho da outra casa, cerca de 100 metros, onde a energia chega muito fraca. Solicitei esse pedido, levei contratos de 27 anos atrás, anexei ao pedido, e a Rede Energisa negou o pedido, me deu uma relação de mais de 20 documentos para mim providenciar. Só faltou pedir o atestado de óbito, só faltou isso. O resto, aí a gente sabe a dificuldade. Eu quero deixar bem claro a população juarense aí, procure esse vereador aqui, vereadora Sandra, vereadora Marta, que nós estamos com o telefone da ouvidoria da AGER, onde vocês, cidadão, têm o direito aí de fazer a reclamação e ajudar a colocar a Energisa no devido lugar, onde coloca muito obstáculo para dificultar a instalação de energia nas propriedades, principalmente rurais aí do nosso município. Eu mesmo hoje já fiz a minha reclamação lá, eles já vão tomar providência, espera a população aí, procura a vereadora Marta, a vereadora Sandy, a vereadora Marquito, que nós temos telefone lá da ouvidoria, onde vocês, população, podem estar reclamando sobre esse descaso que está a Rede de Energisa na nossa cidade. Então, senhor presidente, obrigado, boa noite a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveira.
Boa noite a todos que nos assistem nas redes sociais, boa noite, colegas vereadores, boa noite aos ouvintes da Rádio Tucunaré. E, nessa ocasião, gostaria de aqui trazer uma situação do ano de 2016, que tem lei aprovada pela antiga legislatura, sobre a contratação de mais fiscais para fazer parcerias com empresas que queiram fazer investimento no município de Juara. E agora, o secretário de agronegócio, o Rafael, o João, a Neiva, conseguiram desenrolar isso no ano de 2021. Há alguns anos a gente aguardava, o processo seletivo foi realizado, já está em fase de finalização, e acredito que agora mais isso vai viabilizar mais investimentos no município de Juara. Isso é um ponto muito positivo, e eu preciso deixar isso registrado também. Outra situação que ainda nesse ano de 2021 foi resolvida, foram os questionamentos que vários investidores que vêm fazer investimento em Juara, né, que buscam o município de Juara para gerar emprego, gerar renda, abrir sua empresa, Às vezes, processos de licenciamento, eu tenho um histórico que esse ano a gente resolveu com o João, que está na Secretaria de Meio Ambiente, de um processo que ficou debaixo do suvaco de um secretário por mais de um ano, de um grande investimento que foi feito em Juara. Em menos de uma semana, o João, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nos ajudou a resolver algo que era aparentemente muito simples, não dispensou os critérios técnicos e conseguiu resolver. Então, o secretário aí de Desenvolvimento Econômico e o secretário de Agronegócio está de parabéns por essas ações. Atender com respeito e responsabilidade o cidadão juarense e também os investidores. Recebi informação de uma empresa que também está aí há vários anos no município de Juara fazendo investimento, que ela está com um processo na nossa Secretaria de Meio Ambiente, que foi uma grande luta para a gente descentralizar da SEMA, que todo mundo conhece a burocracia, que é a nível estadual. Agora nós temos uma Secretaria Municipal com amplos poderes, principalmente para licença operacional de empresa. E, infelizmente, a gente recebe a reclamação, mais uma vez, que tem processos que estão lá aguardando uma análise técnica. Conversei com o secretário João hoje, ele disse que fez uma reorganização na secretaria e espero que essa nova equipe saiba que a Secretaria de Meio Ambiente ela foi descentralizada do Estado e ela tem mais poderes, ou seja, ela tem muito mais responsabilidade com os comerciantes do nosso município e com a sociedade de maneira geral. Preservar o meio ambiente, mas com responsabilidade com os negócios que precisam ser desenvolvidos no nosso município para a gente fomentar a nossa economia. Desejo sucesso a vocês e espero que essas empresas que estão há meses aguardando aí uma análise técnica dos seus projetos de licença de operação para poder trabalhar, gerar emprego e gerar renda, consigam fazer isso. Na última semana também, no mês de junho, fui procurado por investidores que questionaram sobre a situação da estação de tratamento de esgoto no município de Juara. Levantei várias informações sobre isso. A Câmara de Vereadores, os vereadores da legislatura passada, estão a par desse reequilíbrio econômico que foi feito entre o município e a Águas de Juara. E aí eu levantei as informações sobre as metas que foram pactuadas entre o município e a Águas de Juara quanto a usinas de tratamento de esgoto, que no ano de 2021 essa estação de tratamento de esgoto ela precisa ser ampliada no nosso município, ou seja, uma nova usina de tratamento, porque a gente não tem, a Águas de Juara diz que não tem a capacidade para fazer o tratamento desses outros bairros e áreas centrais da cidade, onde empresários querem fazer investimento, entretanto, por não ter a central de estação de esgoto e não ter a rede de esgoto passando, não é viável fazer esses investimentos que são muito importantes para o nosso município, gerando mais uma vez emprego e renda. Então, são umas situações interessantes que a gente precisa discutir e a gente está atento. Sobre a questão, a visita da Caixa Econômica foi uma visita muito importante para o nosso município. Entretanto, hoje o prefeito Carlos Sirena ele tem vários recursos próprios na conta para fazer pavimentação no município e eu, como fiscalizador, não estou a contento da maneira que estão sendo conduzidas essas obras, porque está tendo muito atraso e muito demora e obra vencida e a gente precisa corrigir. Então, hoje nós aprovamos as contas do prefeito. O prefeito sabe que o Poder Legislativo quer somar, mas a gente precisa compreender que o vereador ele vai fiscalizar os recursos públicos. Então, se o prefeito ele pode pegar 10 milhões de reais de financiamento para investir em asfalto, ele tem que fazer a lição e o dever de casa, pegar essas obras de asfalto que está com dinheiro na conta e que não estão acontecendo, acabou a desculpa de não ter cascalheira, acabou a desculpa de estar em período de chuvas, acabou a desculpa de esperar o mês de junho, estamos em julho, precisamos de providência, senhor prefeito. Se o senhor mostrar para a gente que é um gestor que sabe fazer asfalto, com certeza a Câmara de Vereadores vai ajudar o senhor a viabilizar esse recurso, mas que principalmente vai fiscalizar o investimento desse recurso. Obrigado.
Quero aqui cumprimentar também o Carioquinha, o ex-morador de Juara, está lá no Rio de Janeiro assistindo nós através da rede social Facebook. Boa noite, Carioquinha. Obrigado aí pela participação na sessão do Poder Legislativo Municipal. Próximo vereador inscrito, vereadora Sandy.
Mais uma vez, boa noite a todos. Assim como a vereadora Marta e o vereador Marquito comentaram sobre a nossa ida à Juína na sexta-feira, eu gostaria de falar também que nós estivemos lá mais uma vez para tratar do assunto hemodiálise, porque nós precisamos fazer, juntar essa força política de Juara e Juína, né, todo o Vale do Arinos e Vale do Juruena, para que essas máquinas sejam de fato instaladas e comecem a funcionar ali na cidade de Juína, que atenderá os nossos munícipes aqui, facilitando a vida deles, das pessoas que fazem hemodiálise. Nós também estivemos no aterro sanitário lá de Juína para conhecer a estrutura e, infelizmente, nós nos deparamos com uma realidade bastante complicada por conta que Juína não tem um responsável técnico pelo aterro e as coisas não acontecem da maneira como deveria acontecer, o lixo não é aterrado adequadamente e também a gente viu lá muito material que poderia ser reaproveitado, que poderia ser reciclado e gerar emprego e renda para a população. Infelizmente, nós tivemos essa impressão lá, conversamos também com alguns vereadores sobre isso, mas eu acredito que nós aqui estamos ainda mais distantes, né? Porque lá eles já têm a lona que tampa o aterro e aí tem esse processo todo, mas aqui em Juara nós não temos nem isso, né? Nós temos um lixão a céu aberto e que por mais que eu esteja aguardando uma ação do Poder Executivo, eu não estou cega referente a isso. Eu estou, na verdade, dando tempo ao tempo para que isso seja organizado. É interesse do Poder Executivo, mesmo porque a gente sabe que enquanto houver um lixão a céu aberto aqui em Juara, nós não conseguiremos as licenças para a instalação do aeroporto, para a regularização do aeroporto. Então, no momento a gente sabe dessa situação, mas as cobranças são frequentes para que nós tenhamos, enfim, um aterro sanitário e a gestão adequada dos resíduos sólidos do nosso município. Nós estamos também com a regularização da cooperativa, não é algo fácil porque não é uma associação, a associação é bem mais fácil de ser montada, mas nós estamos montando a cooperativa dos catadores de materiais recicláveis do Vale do Arinos e já estamos em fase final, na fase de aprovação na junta comercial, a geração do CNPJ e em breve nós teremos essa cooperativa com o intuito de somar com o Poder Executivo. No dia 31 do 6 de junho, eu fiz a live de prestação de contas dos meus 6 meses de mandato, já é a segunda live de prestação de contas, e isso é um compromisso que eu assumi durante a minha campanha, que eu gostaria de mostrar para a população todas as ações que eu venho desenvolvendo. E através dessa live eu pude apresentar isso e também fiz um documento com 15 páginas também apresentando todos os projetos de leis que nós votamos, todos os que eu fui coautora, todos os ofícios encaminhados, enfim, os gabinetes itinerantes também, que é um dos meus programas de mandato, está tudo disponível no meu grupo no Telegram. E também, se quem quiser acessar, pode falar comigo, que eu encaminho. Eu gostaria também de falar que estão abertas as inscrições para o meu programa também de mandato, que é a Escola de Líderes, com o objetivo de preparar novos líderes para ocupar os lugares de representatividade, tanto essa Casa de Leis quanto o Poder Executivo, que são os cargos que são ocupados através do voto. Por que que é importante nós prepararmos pessoas para esses lugares? Porque nós muitas vezes chegamos na época da eleição e vemos muitas pessoas assim que não sabem exatamente o que faz o Poder Executivo, não sabem o que faz o Poder Legislativo. Por isso a ideia de levar informação para as pessoas e também fazer com que as pessoas participem da política. Porque enquanto a política for feita só pelas mesmas pessoas, a gente não vai ver a democracia acontecer. Então é importante que todos estejam interessados e preparados para assumir os locais de representatividade. As inscrições vão até o dia 12, né, segunda-feira que vem, e o link também para inscrição está no meu canal no Telegram, no meu WhatsApp, quem quiser eu encaminho também. Enfim, vão ter várias autoridades, deputados também, participando dessa escola. Não serei eu que darei as aulas, então vai ser muito importante, muito interessante, convido todos a participarem. Obrigada e boa noite.
Gostaria de fazer um pequeno resumo da nossa ida para Cuiabá essa semana, onde estive acompanhando o secretário João Rissotti, também o secretário Rafael, e lá nós encontramos com o prefeito, no INCRA, onde nós estamos também com a presidente do sindicato, Maria de Brito, tentando viabilizar mais uma vez aquela demanda referente à regularização fundiária dos assentados. Fomos muito bem atendidos no gabinete de representação do deputado federal Nelson Barbudo, em Cuiabá, do chefe do gabinete Carlos, onde o mesmo também colocou à disposição do sindicato um jurídico especialista em regularização fundiária, até porque aquelas ações que nós vimos lá apresentadas pela Maria, os mapas e todas as escrituras e documentações, a pendência e dificuldade é a questão jurídica que está acontecendo lá. Foi explicado por Elton e também por superintendente Cunha, que ficou de passar um posicionamento e está aí auxiliando o sindicato e também o executivo municipal nessas ações. Tivemos também falando com o secretário de Agricultura, Silvano, onde ele forneceu para o Rafael, o secretário, mais dois resfriadores, vai fornecer cascara, calcário e provavelmente sêmen para gado leiteiro, importante, interessante para a região, e outras ações também solicitadas pelo secretário. Tivemos na Sinfra, a pedido do seu prefeito, que não pôde ir, teve outro compromisso, onde falamos com o Felipe, responsável pelas ações de pavimentação asfalto de aeroporto. Mesmo informou que o processo está em andamento, está paralisado há 30 dias, porque teve algumas pendências técnicas, mas encaminhou para a Prefeitura de Juara já há 30 dias, está aguardando então se resolver essas pendências aí para dar continuidade ao processo de pavimentação asfalto de aeroporto. Bairro Cruzeiro do Sul também foi encaminhado no início, agora quase no final do mês de junho, para o planejamento júnior, para que também resolva algumas pendências técnicas aí da pavimentação asfáltica do Cruzeiro do Sul. Uma emenda do senador Wellington Fagundes em parceria com a deputada Janaína Riva, valor de R$5 milhões. Porto Seguro foi protocolado lá, passamos a posição no escritório pessoal do Juarez Costa. Juarez Costa deve ter ido hoje, Mônica, ou amanhã, vai estar falando diretamente com o governador Mauro Mendes, para tentar viabilizar pelo menos aí firmar o convênio da pavimentação asfalto do Cruzeiro do Sul para esse exercício ainda. Foi um pedido nosso para ele, vocês sabem disso, os vereadores pediram. Aqui em Juara, mesmo disse que ia tentar viabilizar estas ações. Tivemos também na SEDUC, verificando a questão desse projeto, dessa ideia da construção desse novo prédio da escola militar. O prefeito já colocou à disposição, de repente, para estar fazendo o projeto por aqui, mas provavelmente a SEDUC poderá viabilizar essa questão desse projeto aí. Estamos tentando viabilizar os recursos com os deputados federais e senadores daquela região. Tivemos no Desenvolve Mato Grosso, falamos com o William é filho da terra, diretor financeiro, é daqui de Juara, até passou para nós um programa, viu, Wellington Marquito, vocês que mexem muito com a zona rural, agricultura familiar, Luciano. O programa está sendo desenvolvido ali, modelo em Sorriso, em parece primavera, programa de microfinanças para a agricultura familiar. Interessante. Posicionando que ele passou para nós lá, a gente vai sentar com o prefeito e tentar e ver se o prefeito viabiliza isso em Juara. A prefeitura entraria aí mais ou menos com um aporte de R$1 milhão, que seria um financiamento para a agricultura familiar para o pequeno. Isso ajudaria muito, ajuda muito. Eu achei excepcional essa ideia, esse projeto. A gente tem que sentar com o prefeito e tentar viabilizar essas ações. Tem que passar o projeto pela Câmara e tudo, em parceria aí com o Poder Legislativo Municipal de Juara. Eu vejo que é muito interessante. Outras ações, o vereador Marquito falou aqui, vereadora Marta, eu já falei na outra sessão, prédio da Câmara. Eu estou ordenador de despesa do Poder Legislativo Municipal. Eu tenho e já tinha algumas ações antes da retomada do prédio do Poder Legislativo Municipal para cá. Já comuniquei com o Marquito, é um compromisso que eu fiz com o Marquito, falei que vou atender da melhor maneira possível, não vou me negar de forma nenhuma. Os senhores vereadores todos assinaram o documento solicitando a retornada do prédio para o Poder Legislativo, mas no dia da aprovação eu deixei bem claro que eu tenho outras ações para ser desenvolvidas aqui nesse Parlamento. Tenho outras licitações. Então essas licitações são as prioritárias. Prédio da Câmara eu tenho que fazer ainda um estudo de viabilidade. Nós temos que contratar a empresa para fazer uma readequação naquele prédio, porque da forma que aquele prédio está lá, os senhores sabem, a vereadora Marta está aqui, o Marquito está aqui, e o Hélio, vocês todos sabem. Daquela forma que está lá, não tem, lá tem condições de ser qualquer coisa, menos o prédio do Poder Legislativo Municipal. Não tem condições administrativas, então tem que se fazer uma readequação, certo? O vereador Marquito informou que encaminhou realmente o ofício qual eu solicitei aqui, que eu gostaria, vou montar uma comissão de acompanhamento da obra, vou montar. Eu recebi, fui oficiado pelo vereador, está lá o ofício, indicando o nome do vereador Marquito, vereadora Marta e vereador Huerto. Eu não fiz o ato, então no momento vocês não estão, essa comissão não existe enquanto eu não fizer esse ato. Esse ato eu só vou fazer depois que eu fazer esse estudo de viabilidade para a construção desse prédio da Câmara. O problema nosso, o que é? Recurso? Não. Nós temos recurso. Eu acredito que nós devemos ter mais de R$600 mil no caixa do Poder Legislativo Municipal hoje. Nós estamos economizando, nós temos aí esse valor. Mas eu não quero e eu não posso fazer uma licitação agora só porque eu tenho esse valor de R$600 mil, que não é meu, é do povo, é do poder público, é um recurso público para construção, ampliação, reforma e adequação, fim que seja do prédio da Câmara, porque nós estamos num momento pandêmico. Nós estamos vendo que o município está melhorando a arrecadação, nós temos a arrecadação, mas nós não sabemos o que vai acontecer com a pandemia, com o coronavírus. Uma hora a gente acha que está passando, outra hora a gente já começa a se entristecer novamente. Nós tivemos aí o Cuelo que acabou de falar, O ex-prefeito Priminho Riva acabou, foi entubado, foi para São Paulo. Temos também o Kelly, que é Botelho, que é todo mundo conhece, que tem a Tromac aqui, perto da Escola José Dias, também está entubado. Assim, são pessoas, tá um monte de pessoas com problemas de coronavírus. Então foi que eu sentei com o prefeito e falei, prefeito, eu tenho esse recurso, eu tenho as ações da Câmara, mas eu estou me resguardando, até comuniquei os colegas vereadores, a mesa diretora, viu, Marquita? Que nós estamos aguardando algumas ações do Poder Executivo. Deus abençoa que não precisa. Se não precisar, sem problema nenhum, nós vamos fazer licitação e vamos dar continuidade no prédio da Câmara. Mas, a princípio, eu estou preocupado com esse momento pandêmico. Nós estamos com um senhor de idade que saiu de Juara entubado, está na capital do estado, com 82 anos e tomou as doses de vacina. Então nós temos que aguardar para ver situações, essa reação, Luciano, da vacina. O que, que vai acontecer? Deus abençoa que até agosto, mês que vem, no outro, a gente já consiga vacinar uma quantidade boa das pessoas e já começa realmente a diminuir. As UTIs de Cuiabá estão com 75% hoje ocupadas. Então, a preocupação nossa é essa. Não é uma desculpa, eu tenho esse recurso, não tenho nada contra, o recurso não é meu. Eu sou apenas o ordenador da despesa, só coordeno. Quem é dono desse recurso, no momento, são os senhores vereadores, os 9 vereadores, vocês é que são do parlamento. Bora meu CPF que está lá, mas é vocês que são. E todas as ações que eu for fazer, que a mesa diretora for fazer, dentro desse parlamento, será informada e dada publicidade à população do município de Juara. Então, a questão do prédio do Poder Legislativo, eu peço um pouco mais de paciência. Nós temos aí pavimentação asfalto do aeroporto para correr atrás. Nós temos pavimentação asfalto nos bairros da cidade para correr atrás. Nós temos um monte de plano diretor. Nós temos plano para revisar a regularização fundiária do município de Juara que precisa no núcleo urbano. O plano diretor não é só o plano diretor. Nós temos o plano diretor, temos as leis que ramificam. Código de postura, parcelamento do solo, tem um monte de ações que depende. Juara, ela, graças a Deus, ela está crescendo, ela vai crescer. Nós não temos aqui um anel viário do município de Juara, que já era para ter sido planejado nesse plano diretor. As empresas grandes, da forma que estão procurando, devem estar procurando os senhores vereadores, porque não tem onde chegar e onde sair com esse maquinário, Wellington. Grande, porque não tem, pega em fio, as estradas das nossas ruas são estreitas. Então, assim, nós temos várias ações. Agora, nós vamos mexer com o prédio da Câmara? Vamos mexer com o prédio da Câmara. Mas eu vejo que essa não é a prioridade. Que eu vou mexer na minha gestão. Se eu vou terminar, eu não sei se eu vou terminar. Mas também não vou jogar dinheiro público pro ralo. Foi o que eu já disse até para a vereadora Marta esse dia para trás. Nós vamos fazer um estudo de viabilidade e, com certeza, Marquito, fazer um projeto de readequação desse prédio. E vou apresentar para os senhores vereadores, apresento para a sociedade. É isso. Vamos investir nisso, ou vai ficar isso, o prédio vai ficar dessa forma, vai custar isso e a execução dele vai ser tal data. Vai ser informado. Fique tranquilo, o recurso público da Câmara está aqui, está guardado, está aplicado, que o rendimento dele é para o município de Juara. Eu gostaria também de informar aos senhores vereadores, como nós falamos aqui hoje das peças orçamentárias, os senhores estão em discussão e está em tramitação a lei de diretriz orçamentária do município. Como hoje é a primeira sessão, nós temos a segunda sessão, eu acredito que vocês não vão conseguir entregar essas peças, então já informo os senhores que não haverá o recesso parlamentar. Então nós teremos aí sessão dia 12 e dia 19 também, tá? De conformidade com as leis vigentes e também com o regimento interno desse Poder Legislativo Municipal. Ok? 90 mais vereadores inscritos nas considerações finais. Encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 12 de setembro de 2021, às 19h30, nesse plenário das deliberações. Só gostaria também de comunicar aos senhores vereadores que, como vocês tiveram conhecimento hoje, em atendimento ao regimento interno, fizemos a sessão ordinária. E quando tem as contas do Executivo Municipal, é somente ela que pode entrar na sessão. Então nós temos alguns outros projetos de tramitação, tem alguns outros projetos nossos aqui, inclusive um projeto de autoria nossa, que os empresários estão ligando, que é referente à futura abertura daquela rua, da Ayrton Senna, da Avenida Ayrton Senna até a Rua Oliveira, que vai sair no Jardim Paranaguá, que vai ser um incentivo para o mercado Pascoaloto, enfim. E o pessoal está meio agoniado, meio preocupado com essas ações. Temos outros projetos, um projeto de suplementação do Executivo Municipal, que vocês liberaram, as comissões liberou, de R$6 milhões também, que está lá. Então, possivelmente, provavelmente, nós iremos ter uma sessão extraordinária essa semana. Eu não sei informar os vereadores, aos senhores, mas se tiver alguns projetos, alguns prerrogativos, que nos passe para a gente poder estar sentando no decorrer da semana, para não acabar aí atrasando alguém ou travando o Executivo Municipal. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.